Senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado, eu quero primeiro parabenizar o senador Paim pela fala e pela homenagem à Lei Maria da Penha. Depois vou fazer também um discurso sobre a lei. Mas só para fazer alusão, dizer para ele que a Lei Maria da Penha, no meu estado, ela faz parte do processo educativo. Nós temos lá o programa Lei Maria da Penha nas escolas, né, com parceria com o Ministério Público e a Secretaria de Educação. Todas as escolas discutem a Lei Maria da Penha de uma forma lúdica, com cordel, poesias, teatro, música. E os meninos estão incorporando, e as meninas, a questão do combate à violência contra a mulher. E não é à toa que no Enem, que abordou o tema, muito criticado, mas foi muito feliz a escolha, os meninos e meninas do Piauí ficaram, entre as melhores notas, ficaram os alunos do Piauí, porque discutem na sala de aula essa questão da violência. Mas também o tema que me traz aqui também é uma parte em relação ao tema de gênero, a mulher. Dizer que saíram as estatísticas das eleições de 2016 e nós somos 6 milhões e meio de mulheres a mais que os homens entre o eleitorado. Mas nós somos menos de 10% de participação no parlamento. Então, essa conta está muito desigual. A gente precisa incentivar as mulheres a participarem das eleições, porque precisa ter mais igualdade. Nenhuma democracia se sustenta com tamanha desigualdade, né? Então, as mulheres precisam ser incentivadas a participar mais da política. Mas não é só o incentivo, é dar condições, porque a mulher não é que ela não seja vocacionada para a política, é que ela não teve a oportunidade. Ela foi educada ouvindo que a política é coisa de homem. Então, para ela incorporar que ela também pode participar, leva um tempo. Também a estatística das Olimpíadas melhorou bastante. As meninas são 45% dos atletas, né? Então já deu uma melhorada, já foi muito, muito ruim a estatística entre os atletas, porque não se valorizava o esporte feminino. Como não se valoriza? Porque na própria Olimpíada tem uma discriminação terrível, que é o prêmio pela medalha. O prêmio dos homens chega a ser 10 vezes mais do que o da mulher. Quer dizer, a medalha de ouro conquistada por um homem vale 10 vezes mais do que a medalha de ouro conquistada por uma mulher. Isso é absurdo, é o cúmulo da discriminação, né? Se o jogador de futebol feminino masculino ganhar a medalha de ouro, eles vão ter lá, não vi o número, mas parece-me R$200 mil para cada um, as meninas vão ter 20. Isso é abuso, inclusive, né, num país como o Brasil. E hoje a questão da discriminação está presente na Olimpíada. Hoje eu fiquei sabendo, leio aqui agora, que tiraram a participação das religiões de matriz africana na abertura das Olimpíadas. Isso é exibir um racismo para o mundo. Porque já não basta que tiraram o pessoal da Vila Autódromo, na Marra, para que as delegações não passassem em frente a uma favela. O pessoal foi retirado na marra, ainda tem gente desabrigado. A Vila Autódromo não existe porque estava no caminho da Olimpíada. E aí estava programada uma apresentação das religiões de matriz africana e pelo que eu li agora, foi cancelada essa participação. Então, para se perceber como ainda está o Brasil em matéria de discriminação. E lamentar uma matéria de hoje sobre um deputado que foi presidente da Comissão de Direitos Humanos e hoje está sendo acusado de tentativa de estupro. Marcos Feliciano. Virou manchete de algumas, apesar de terem mandado apagar, mas vazou. Uma menina da igreja dele, né, acusa que ele tentou estuprá-la no apartamento, chamou para o apartamento, dizendo que tinha outros meninos lá para discutir a UNE. E aí ela foi sozinha, ela foi salva por uma vizinha que ouviu os gritos e bateu na porta. Então isso é terrível, um parlamentar, né, que faz um discurso fundamentalista, é claro, usa o nome de Deus em vão. É esse mesmo parlamentar que não quer que se discuta a Lei Maria da Penha nas escolas, né? Agora a escola sem partido, não é para discutir nada, é só para jogar com educação bancária, como dizia Paulo Freire. Jogar conhecimento na cabeça dos meninos e das meninas, mas não pode discutir nada de política. Uma escola que vai ensinar a obedecer, vai adestrar, em vez de ensinar a pensar. Se esse projeto passar, que eu espero que não passe, vai gerar um bom debate aqui. Mas eu queria falar do meu estado em relação à mulher, porque tem tido muitas notícias ruins no meu estado, também em função de o pessoal ter perdido o medo de denunciar. Então, muitos estupros, estupro coletivo. Mas, em compensação, eu tive agora, nesse recesso, visitando os órgãos do estado e vendo os avanços que aconteceram no meu estado, e eu faço questão de registrar. Né? Na Secretaria de Segurança foi criado o núcleo de enfrentamento à violência contra a mulher. O Piauí criou o núcleo do feminicídio antes da lei entrar em vigor. O Piauí tem mais delegacia de mulher proporcionalmente, né, geograficamente distribuídas em relação a outros estados. Só na capital são 4. Cada região tem uma delegacia da mulher. Lá temos o núcleo de pesquisa em violência de gênero na Polícia Civil. Lá tem a disciplina violência de gênero ou feminicídio, faz parte do currículo, da programação, da formação dos policiais civis e militares. Lá se trabalha fortemente o programa Equidade de Gênero, e agora se instalaram delegacias plantão de gênero. Tem delegadas virando à noite nas delegacias para receber as mulheres vítimas de violência. Tem estatísticas muito fortes, né? Estão trabalhando muitos dados, então agora se tem lá um sistema de dados onde se percebe o ritmo da violência e quais são as agressões mais frequentes. E, coincidentemente, começam com as ameaças, né? Que chegam aos milhares de registros. Aí vai baixando para a agressão física, deve ser os que ameaçaram, uma parte agride, e depois os feminicídios, né? Que é em menor número, mas muito grande ainda, em torno de centenas ainda também por ano. Então, esse dado é importante, que o estado do Piauí está tendo esse controle. Foi criado o aplicativo Vazou, para apurar os crimes virtuais, né, na polícia Militar e Civil. Está em andamento a Casa da Mulher Brasileira. Felizmente, já foi o Banco do Brasil, que é quem faz a licitação, já foi visitar o espaço, então já vai para o processo licitatório a Casa da Mulher Brasileira. E tem todo um treinamento. Eu participei semana passada, sexta-feira, de uma reunião de delegados e delegadas, porque as delegadas são poucas, se desdobram, então está se trabalhando os delegados também para sensibilizar em relação à questão da violência contra a mulher. E tinha muitos delegados já fazendo um discurso, o próprio delegado-geral, já com um discurso bem incorporado da temática de gênero. Então, eu quero parabenizar o meu estado, porque está tomando providências. Também é o estado que tem mais resolutividade no sentido de aplicar a Lei Maria da Penha. Não ainda na solução no tribunal, do julgamento, mas nas prisões. Todos os casos denunciados, no tempo de 1 mês, 2 meses, o pessoal está preso. Agora, ainda temos problemas nos julgamentos. E eu fiz uma visita ao Tribunal Regional Eleitoral, exatamente para o Tribunal de Justiça, exatamente para discutir como é que a gente faz para que esses processos andem. O tribunal já criou uma coordenadoria da mulher no Tribunal de Justiça, e nós acertamos. Quando eu perguntei se a gente tinha dados, quantos processos de feminicídio tinha lá, eles disseram não, porque os processos são pelo nome da pessoa, um número de ordem. E aí, mas o presidente do tribunal garantiu e chamou logo a pessoa responsável pelo banco de dados para incluir esse recorte de gênero nos processos, na estatística dos processos, e dentro do recorte de gênero, porque nem toda morte de mulher é feminicídio, dentro do recorte de gênero, se ter o recorte do feminicídio, para poder facilitar o andamento dos processos, para não ficar no meio de milhares de processos que estão lá para ser julgado. Então, eu considero isso também um avanço muito importante e essa constatação do que o meu Estado está tratando a questão da mulher com cuidado, com muito cuidado. Mas, por fim, quero aqui, para finalizar, só discutir o que está acontecendo ali na outra comissão do impeachment, né, que eu fiz repetir alguma coisa do que falei lá, que é a questão do relatório. O relatório é o esperado. Aquele relatório, independente de ter tido aqueles depoimentos ou não, de ter tido aquelas sessões ou não, ele era aquele ali. Porque o que há mesmo é a determinação da Dilma não governar. Já havia. Quando escolheu-se o relator, ele já veio predisposto, a gente já sabia qual era o relatório dele. Por isso que a gente questionou o relator. Independente do que acontecesse ali, ele não ia mudar o relatório, né? Insiste num crime que nós insistimos que não existe. Ela não alterou o orçamento com os decretos. Ela remanejou orçamento. E eu faço questão de dar o exemplo que dei lá, porque às vezes as pessoas não compreendem o que é isso. Orçamento não é dinheiro. Orçamento é previsão. E ela não remanejou, não alterou o orçamento. Pelo contrário, ela contingenciou. Eu dei sempre o exemplo, gosto de dar os exemplos. É como se eu fosse ao supermercado com 100 reais para comprar arroz, feijão, farinha, carne. Mas quando chego lá, eu lembro que falta açúcar e café. Então, com o mesmo 100 reais, eu vou incluir o açúcar e o café. Isso é remanejar. Tirei um pouco da carne, do feijão, para botar no açúcar e no café. Isso não é crime, isso é gestão administrativa. Então, tem uma forçação de barra. Aí alega-se que tem o rito, que seguiu o rito, e eu digo sempre, Hitler também seguiu o rito na Alemanha e produziu o Holocausto. Então, eu quero dizer que eu continuo dizendo que é um golpe que está em curso neste país. Muito obrigada.